Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional do GE, eu sou o Thiago Benevenuti e hoje falaremos sobre Premier League, a maior liga do mundo. Passado mais de um turno da competição, vamos analisar as brigas na parte de cima da tabela e também no meio, porque tem clube grande em situação complicada, complicadíssima, eu diria. Estão aqui comigo Daniel Mundim e Rodrigo Lois. Começando por você, Mundim, o que te chama a atenção até aqui, né? O que te preocupa sobre algum clube grande até esse momento da Premier League? Tudo bem, cara?
Tudo bem, Bené, tudo bem, Lois, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Bom, o que chama mais atenção, evidentemente, é a liderança do Arsenal, né? Não só a liderança, mas como é uma liderança consolidada nesse estágio, depois de um turno. E o Arsenal, que a gente aprendeu a zoar nos últimos anos, como um grande amarelão, parece que não vai ser dessa vez. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Sobre isso e também sobre a situação de Chelsea e Liverpool, né, Lois? O Liverpool principalmente, né, que brigou com o City aí nos últimos anos, o time que chegou na final da última Champions, conquistou as Copas Nacionais na última temporada. O meio de tabela também chama atenção, né? Bem-vindo, cara.
Fala, Bené, Mundim, um abraço para todo mundo ligado em mais esse episódio do Gringolândia. Eu ia destacar isso, ao contrário do Mundim que destacou o Arsenal, eu prefiro destacar esse momento do Liverpool, que está na nona posição, já disputou 19 jogos, e a gente não pode falar que nesse momento tem muitos jogadores machucados ou alguma coisa do tipo. O Liverpool atravessa um momento ruim técnico, uma fase ruim do time no geral, do trabalho do Jürgen Klopp, e acho que a gente vai poder mergulhar melhor nesse assunto.
Antes da gente aprofundar, eu lembro também que a gente está no blog Gringolândia e no Twitter, na @gringolandiage. Lá você pode mandar sua corneta, sugestão de tema e tudo mais. Você ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Antes da gente começar a aprofundar, eu vou passar o top 10 do campeonato inglês. O Arsenal é líder com 50 pontos, o City vem em segundo com 5 pontos atrás, mas tem um jogo a mais, é bom citar isso. Newcastle e United fecham G4. Quinto é o Tottenham, sexto é o Brighton, que também pode ser apontado como uma surpresa. Em sétimo, o Fulham. Em oitavo, o Brentford. E aí, em nono, o Liverpool. Isso, para mim, quando você olha depois de um turno jogado, é assustador. E o Chelsea em décimo. Mas, Mundim, falando do seu destaque principal, inicial, vamos começar então falando do Arsenal, porque quando o Arsenal dispara no início da temporada, até antes da Copa, né? Porque a gente sempre dividiu a temporada em pré e pós-Copa. Muita gente falava, uma hora vai dar ruim, né? O time tá jogando bem, tá conquistando suas vitórias, mas quando que o Arsenal vai, né? Vai puxar o freio de mão? Mas não aconteceu ainda, né, cara?
Não aconteceu, né? A gente ficou esperando. Agora vai. E aí não foi. E agora vai.
Nos grandes confrontos, né? Vem de uma grande vitória, inclusive.
Exatamente. Aí a última vez que a gente questionou o Arsenal foi nesse último confronto com o United, que parecia mais embalado do que o Arsenal, né? Com sequência de vitórias seguidas. E o Arsenal teve um empate ali, outro colar, e também com jogadores importantes lesionados, mas não, o Arsenal conquistou uma excelente vitória contra o time de melhor fase até então, e eu acho que foi a vitória mais importante da campanha até aqui. É bom lembrar que o Arsenal ainda não enfrentou o City na Premier League, né? É um daqueles, por conta dos adiamentos.
O que ainda faz o torcedor ficar com aquela calma, né?
Porque... Isso, são dois confrontos.
Exato,
ainda,
né? É o que o City precisa tirar, inclusive. Ganhando os dois, ele passa o Arsenal, né?
Mas
famosa zicada.
Ganhando os dois, ele passa o Arsenal com a pontuação de hoje, porque o Arsenal tem um jogo a menos, isso, é bom lembrar disso.
Ainda tem isso, o Arsenal tem um jogo a menos.
Pode abrir 8 pontos.
Alguns times têm até dois jogos a mais que os outros, né? A morte da rainha bagunçou um pouco o calendário, mas assim, o Arsenal está consolidado, está com um time titular consolidado, com muitos jogadores em excelente fase, e não se abalou com a saída do Gabriel Jesus, por exemplo. Assim, é bom dizer,
sim,
o Gabriel Jesus, não fique com a impressão da Copa do Mundo, mas o Gabriel Jesus teve um excelente início de temporada, parecia que havia sido esse clique do Arsenal, assim, de ter uma mentalidade vencedora, de ter alguém com 4 títulos ali de Premier League presente, começou fazendo gols e participando de vários gols, e aí teve uma lesão importante e tá fora. E mesmo assim, o Arsenal continua tendo boas atuações. Surpreendente, e aquela reflexão que a gente aqui sempre no Brasil tem que fazer, né? Quantas vezes o Arteta esteve sobre a corda bamba, cogitaram a demissão dele, em outros tempos o Arsenal demitiu treinadores mais ou menos na mesma situação, mas acreditou no trabalho, acreditou no projeto que o levou a ir atrás do Arteta e está aí agora colhendo frutos depois de, se não me engano, depois de quase 3 anos da contratação dele.
Lois, é exatamente isso, né? O Gabriel Jesus vinha numa boa fase e uma lesão grave que ele tem na Copa do Mundo, que acho que, né, até a previsão inicial foi um pouco otimista, o próprio Arteta falou disso, que vai acabar voltando mais pro fim da temporada, e o Arsenal acaba de contratar o Trossard, né, que era um destaque do Brighton, pagou 24 milhões de euros, também pensando nisso, né, também pensando em não deixar a peteca cair nessa reta final, né.
O Brighton que vem em sexto lugar na tabela, sim, né, mas só complementando o Gabriel Jesus, nessa temporada ele fez 20 jogos pelo Arsenal, fez 5 gols e deu 6 assistências, jogos oficiais, porque ele também teve um ótimo desempenho nos primeiros compromissos, sim, do Arsenal de pré-temporada, e ele com 5 assistências na Premier League, ele está ali entre o top 5 de mais assistências, só que chama atenção que o Arsenal não tem um grande goleador no campeonato inglês. O Odegaard, que é o jogador do time que tem mais gols, ele só tem 8 gols. Tudo bem que o Haaland é o artilheiro com muita sobra, com 25.
O Haaland botou o sarrafo em outro planeta, né?
Mas, por exemplo, o Harry Kane tem 16 e o Tony do Brentford tem 13. Então, assim, poderia um jogador do Arsenal ter, sei lá, 10 gols, 12? Poderia, mas não tem. Então, o time vem jogando muito bem. É uma coisa, você vê por alguns dados, que é uma coisa muito coletiva, né? Não tem um jogador sobrando muito na artilharia. Enfim, é um trabalho coletivo mesmo, como o Mundinho falou, um trabalho muito bom do Arteta. São vários jogadores que ou estavam jogando bem, como é o caso do Gabriel Jesus, antes dele se machucar, ou como estão jogando bem, como é o caso do Bukayo Saka.
E também, Mundinho, a gente vai falar mais de brasileiros mais pra frente, mas eu destaco também o Martinelli, né, cara?
Sim,
que
com certeza.
Parece que joga Premier League há 1000 anos, né?
E essa tem sido a temporada do Martinelli, porque até a temporada passada você não via, o Martinelli era aquele 12º jogador, entrava pra aprontar aquele salseiro no time, assim, com a sua correria, com seu jogador do contra-ataque. Não, agora ele é titular, ele é um ponta esquerda consolidado, assim, ele não tem melhores números, assim, mas muitos gols nascem de finalizações com rebote dele, de faltas que ele sofre. Ou seja, assim, ele, Martinelli, é talvez um dos 3 principais jogadores dessa campanha, e se o Arsenal for campeão, vai ser muito por conta dele. É um belo recado para quem para quem pegou no pé do time.
Não, mas é porque
pode falar várias coisas
o Ituano, né? A gente ouve cada coisa, né, rapaz?
A gente pode falar várias coisas do Tite, mas não da convocação do Martinelli, que foi muito utilizado na Copa. Aí são outras circunstâncias que levaram à eliminação, não foi a convocação do Martinelli. Mas assim, a gente vai chegar lá, mas eu colocaria o Martinelli como um dos principais brasileiros da Premier League.
E começando pelo Lois, vocês enxergam um craque, por exemplo? O campeonato acabou hoje, a gente tem que escolher o craque da Premier League. Se fosse do Arsenal, vocês... É porque tem o Haaland que tá fazendo gol de um jeito absurdo, mas... Vocês enxergam, você enxerga, Lois, um craque nesse time, ou grande jogador, ou realmente é aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala de times brasileiros isso também. Ah, o time tem um conjunto, sim, e não tem aquele craque. É o caso do Arsenal pra você?
Ah, eu não vou usar o termo craque, porque eu não considero esse jogador, né? Que eu vou falar um craque ainda, mas... O principal jogador do Arsenal, na minha visão, ou é o Saka ou é o Odegaard. Que ele, a maneira como ele faz o ataque funcionar, o meio de campo funcionar, como ele participa do jogo e como ele vem jogando muito bem, eu colocaria o Odegaard como esse principal destaque.
É uma baita temporada do Odegaard mesmo, né?
Sim, eu ia colocar ele também, porque é o artilheiro do time na Premier League, e é também líder de assistências e ele se firmou como essa referência, capitão do time, mesmo com... parece que o Odegaard joga aí há 15 anos e ele tem só 24 anos, né?
Caberia no Real Madrid, Mundinho?
hoje caberia. Acho que agora essa história já... Esse casamento já foi quebrado, né? Mas, assim, hoje caberia... Como vários outros jogadores que tiveram essa mesma trajetória e que o Real Madrid se desfez, né? Mas hoje o Odegaard é uma referência desse Arsenal, assim, com assistências, com finalizações e com, assim, é a engrenagem desse time, né, assim, porque é um time muito técnico, muito intenso, muito rápido, de às vezes muita posse de bola, mas também às vezes de muita transição rápida de jogar em reação e tudo passa nos pés do Odegaard, seja em qualquer situação desse tipo.
É, vem jogando muita bola e um título também com o Arsenal mudaria o patamar do Arteta já como treinador,
sim,
né? Você pega um time como esse que não conquista a Premier League há muito tempo, você breca, querendo ou não, uma hegemonia, né? Que ela foi quebrada já pelo Liverpool, mas o City é dominante no campeonato inglês há muito tempo, né? São 4 títulos nas últimas 5 temporadas. Então acho também que o Arteta também se colocaria num degrau acima, né? Já ganha uma moral muito elevada. Mas vamos falar um pouquinho do City também, que está 5 pontos atrás. Já falamos, tem os 2 confrontos diretos. E rolaram cornetas do Pep Guardiola, Rodrigo Lóis, falando que não reconhece mais o time, que não tem aquela paixão dentro de campo. Foi cabeça quente ou tem razão o nosso Guardiola?
A gente fica sempre na dúvida se está rolando um sincericídio, né? Mas no caso do Guardiola, acho que ele não corre esse risco lá no Manchester City. Olha, eu acho que é difícil quando a gente compara com a campanha do Arsenal, né? Quando a gente dá uma olhada, que é ali onde você... que o City coloca ali a referência dele, né, contra o líder. Mas eu não acho a campanha do Manchester City muito ruim, não acho que o time venha jogando muito mal, acho que o time vem jogando bem. O Haaland é fora da curva, mas o De Bruyne voltou a jogar bem também, você tem outros jogadores jogando bem. Não acho que seja assim, é uma temporada em que o City está jogando muito mal, não acho. Essa é a minha visão, pelo menos, não acho que o City está jogando muito mal. Mas é o Arsenal que está fugindo muito, está num nível, numa pegada, num ritmo que o City não está conseguindo acompanhar.
Lembrando que essa fala do Guardiola vem logo após uma vitória, né?
De 4-2 para o Tottenham.
Saindo perdendo por 2-0 para o Tottenham, vai buscar uma grande virada. Depois o City, no jogo mais recente na Premier League, ganha bem do Wolverhampton por 3-0. É isso, né, Mundinho? Acho que também é um outro, tá em outro nível também de possíveis reclamações do Guardiola. Né?
De que mais ele vai reclamar, né?
Senão ele fica naquilo de, eu tô na minha zona de conforto.
Isso,
e aí não é o estilo do Guardiola.
Não, né? E poderia ser o de vários técnicos que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, né? Aliás, imagina se um técnico de um clube brasileiro dá uma entrevista dessa, né?
Nossa.
Depois de um 4-2.
Esquece.
Imagina se fosse ele o técnico da seleção, né? Que muita gente pede, né?
Sonha,
exatamente. se o Brasil ganha de 4-2 e o técnico da seleção fala isso: não vejo meus jogadores com vontade, com paixão. Mas eu acho que ele identificou bem. Essa tem sido a diferença do City pro Arsenal nesse momento, assim. E pra mim é natural, né? A gente está falando de um time que vem de 4 títulos nos últimos 5 anos e de um time que não conquista esse título há 20 anos, há quase 20 anos. Então, isso é natural que afete o grupo, mas como o Guardiola é de um clube muito ligado a um clube que está acostumado a vencer o tempo inteiro e a buscar essa vitória o tempo inteiro, que é o Barcelona, e foi assim que ele teve uma passagem histórica lá naqueles 4 anos do início da carreira dele, e acho que ele sente, né? Quando o elenco chega nesse estágio não sei se ele deu esse recado também no vestiário ou se deu o recado público para poder tentar instigar o vestiário, mas parece que tem dado certo, porque foi essa impressão que a gente teve, especialmente depois da Copa, assim, uns 2 jogos do City, né? A derrota para o United, teve derrota também para o Southampton na Copa da Liga, mas era com praticamente reserva, mas teve um empate horroroso com o Everton, assim, o De Bruyne, que nem foi para a Copa, parece que também não tinha nem voltado, né, desses jogos, assim, o Bernardo Silva também, numa preguiça danada, eu acho que rolou esse chacoalhão, né, mais do que desempenho, foi, assim, realmente... A vontade em campo, assim, porque a gente percebe que o Guardiola está tentando essa reação e, pelo que a gente acompanha nas últimas temporadas, nunca é demais duvidada do poder de reação desse City. A gente lembra daquela temporada 18-19, né, que o Liverpool, um com 98 e outro com 97, assim, foi num pequeno deslize do Liverpool, que estava liderando, até pouco depois do fim do primeiro turno, e o City ultrapassou com uma sequência incrível.
A última temporada, o City poderia perder o título.
Poderia também, isso, né? Exatamente, né? E o City teve essa virada no segundo turno, né? Na última temporada também, com uma arrancada ali de umas 10 vitórias seguidas.
E esse chacoalhão também, né, Lóis, pode parecer exagero, mas eu acho que é um pouco até natural. Um time que é tão vencedor, quando você continua na mesma pegada, você continua com o mesmo elenco, claro, que teve melhora no elenco pra mim. Quando você traz o Haaland, você fala, olha, o que o City precisava, ele não precisa mais, ele tá muito bem servido. Mas um time que ganha durante muito tempo, ele acaba... Eu não vou, é difícil falar o termo se acomodando, mas ele tem tanta ciência da qualidade que ele vai pros jogos, ah, eu vou ganhar a qualquer momento. Eu vou ter mais a posse de bola, então a minha vitória vai acabar chegando, independentemente se eu corra X ou 3X. Sim. Tem um pouco disso também?
É, eu acho que tem, sim. É, como você bem evitou, a palavra não é comodismo, porque a gente está falando de jogadores do mais alto nível do futebol mundial, e eu duvido que esses jogadores sejam acomodados com a posição deles. Pode ser que algum reserva esteja um pouco mais acomodado ou não, mas os titulares, eles, enfim, é um alto nível de competitividade. É... E o City se reforçou bem. O Julian Alvarez está jogando muito bem pelo City.
Tem isso, né? Além do Haaland, tem a reposição do Haaland, que veio junto, né?
Então, você tem vários reforços, é porque fica... É, e esse trabalho do Guardiola é importante, porque o nível da Premier League, ele é muito alto. Então, para você ser campeão, você precisa estar numa batida muito acima dos outros, como a gente já viu em outras temporadas que o City... Foi campeão com sobras, se você parar para pensar, o City fazendo mais de 90 pontos, 90 e tantos pontos, 100 pontos no campeonato inglês, que é muito equilibrado, é porque o ritmo era realmente muito intenso. E é, digamos, uma coisa do ethos, dando uma filosofada aqui, do Guardiola como treinador,
isso.
Manter o time ali num ritmo intenso de treino e de jogo... É, o mais intenso possível. Então não seria normal para o Guardiola, por toda a carreira dele como treinador, ele tirar, digamos, um período, não, vamos relaxar mais um pouco, a situação é um momento diferente, é compreensível uma queda de rendimento. Não, ele quer o time dando o máximo o tempo todo.
Até porque tem um objetivo que não foi alcançado ainda e ele depende dessa vontade, que é a Champions League, paralelamente à Premier League, né? É um objetivo que o Guardiola tem no City também, já bateu na trave recentemente, perdeu a final para o Chelsea. É, e uma coisa acaba levando a outra, né? Se você não tem um bom desempenho ao longo da temporada, você já não vai ser mais aquele favorito na Champions. Pode ter esse pensamento.
Eu acho que internamente, assim, ele deu esse chacoalhão depois de um jogo da Premier League, mas acho que internamente eles meio que já assumiram o discurso. Depois que o Arsenal tomou uma certa distância, olha... É, vamos brigar pela Champions, assim. Acho que ele nunca vai assumir isso publicamente, mas eu acho que internamente o time talvez esteja, né, nesse caminho, né? E é que aí é mais fácil de você instigar a motivação do time, né? Porque é o título dos sonhos do clube, é o título do projeto do clube, desse projeto de décadas do clube, que ainda não foi alcançado. Mas acho que isso internamente talvez seja mais claro, assim, de que a prioridade do time nesse momento é a Champions e não a Premier League.
E além do confronto direto, a gente vai passar no fim do podcast o que cada clube tem ainda de compromisso na temporada nos outros campeonatos, mas a gente vai ter também o City Arsenal na Copa da Inglaterra, também é um ingrediente também, né? Isso acontece muito aqui, né? Às vezes o líder e o vice-líder se encontram no Brasileiro, e aí se pegam na Copa do Brasil, e esse jogo acaba mudando um pouco o favoritismo. Então a gente também tem esse ingrediente, né? Que é o City e Arsenal na Copa da Inglaterra. Agora falando dos valores individuais, a gente falou que o De Bruyne também já não é aquele mais, mas a qualquer momento ele pode tirar da cartola um passe para a conclusão do melhor finalizador do mundo hoje, que é o Haaland. Vocês enxergam até se a gente fosse colocar uma seleção do campeonato, assim, vocês acham que o Arsenal tem mais nomes para entrar nesse time do que o City? O que é muito surpreendente, porque antes da temporada, se você pega e me coloca o elenco de cada um na minha frente, eu falo, a seleção da temporada, City vai dominar.
Sim.
Não enxergo o Arsenal.
Certeza.
O Arsenal pode emplacar 2, 3, mas como que vocês veem isso, Lois? Você acha que o Arsenal tem também, além desses jogadores principais que a gente falou, até em outras posições, vem se destacando mais também?
Ah, a gente pode tentar fazer rapidinho um time aqui pensando, mas, por exemplo, o Zinchenko, para mim, é um jogador que estaria na seleção do campeonato. Exatamente do City. Ele vem jogando muito bem pelo Arsenal. Eu gosto muito do Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro do Arsenal. Eu vejo mais algumas posições, só que, por exemplo, o City... O Mahrez eu acho que tem jogado bem. Não acho que ele caiu muito do nível dele. Eu acho que é um jogador que poderia estar brigando. É, eu não sei, ali pensando num ataque com três jogadores, eu acho um pouco mais difícil. Seria o Haaland pelo City, o Saka pelo Arsenal. Quem mais a gente
colocaria? O Martinelli.
Então ele acaba sobrando, mas eu sinceramente eu acho que ficaria uma situação bem equilibrada entre os dois. Eu, por mais que o Guardiola tenha dado essa bronca geral, eu não acho que o City esteja tão abaixo do Arsenal. Obviamente está abaixo, não é uma questão só de números, mas também do que a gente vê ali do jogo. Mas eu acho que ficaria uma coisa, uma divisão até equilibrada, montando um time entre os dois.
Mundinho, até os nomes, até nomes que eu colocava como, por exemplo, antes da Copa ou na temporada passada, João Cancelo, por exemplo.
Sim.
Não é mais. Não está naquela fase de ascensão, muito pelo contrário. Às vezes até perde a vaga em jogos importantes.
Né? É, assim, o espanhol do City, o Sérgio Gomes, agora ele tem ganhado mais espaço, né? Às vezes com o Cancelo na direita, mas assim, ele até tem ganhado mais espaço. Mas eu acho que o De Bruyne fez uma excelente primeira metade de temporada, mas agora deu uma caída, eram nomes assim.
Foi contaminado pela Bélgica, né?
Pois é, foi contaminado por essa... sei lá, esse ostracismo pandêmico dessa Bélgica, que foi impressionante. Até o Courtois conseguiu se contaminar nessa Bélgica na Copa do Mundo. Mas enfim, acho que eram nomes assim muito claros que estariam em seleções do mundo, né, da temporada. O Cancelo, ele pode entrar na direita ou na esquerda em qualquer, sim, seleção do mundo do futebol mundial, mas na temporada dele é desastroso. Perdeu vaga até na seleção de Portugal, né, nos últimos jogos. Então eu acho que assim, aí por outro lado, o Arsenal tem, acho que, pelo menos três nomes assim que poderiam entrar nessa seleção, que eu acho que é o Odegaard, Saka e o Martinelli. E aí outros assim que eu destacaria, o Thomas Partey, eu acho que dá para entrar numa seleção assim como primeiro homem de meio campo, acho que dá para entrar. E aí o Ramsdale tem feito boas partidas, mas é difícil porque o De Gea tem se destacado muito, né?
É uma concorrência muito forte.
É uma concorrência, né? Difícil, né? Então acho que não dá pra entrar como o goleiro da Premier League, mas eu...
Mas também não é o Ederson.
Não é o Ederson. É outro nome que também exato, ganhou a luva de ouro aí duas, três vezes nos últimos anos e não faz um...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Uma boa temporada.
É isso. Falando, continuando na parte de cima da tabela, vamos fechar o G4, porque normalmente quem ocupava esse G4 não está ocupando, que é o Liverpool, é o Chelsea, estão lá para trás, e o Newcastle é o terceiro colocado, mesma pontuação do Manchester United, que é o quarto, 39 pontos. Para chegar no Arsenal, Lois, é muito longe, né? São 11 pontos e o Arsenal com um jogo a menos. Então, a gente já pode decretar que a briga é por vaga na Champions e também o foco na Copa da Liga Inglesa, porque... O Newcastle e o Manchester United são virtuais finalistas, eu colocaria assim. E o United, muito mais, abriu uma vantagem sobre o Nottingham Forest 3-0 jogando fora de casa. Então, só um desastre para tirar o United, sim, da final da Copa da Liga. O Newcastle também ganhou fora, né? Foi 1-0.
1-0.
E, enfim, acho que meio que fica determinado não por conta deles, mas por conta também dessa disparada do Arsenal, né?
Eu acho que o projeto do Newcastle é muito garantir essa vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Um clube que investiu muito pesado em contratações nos últimos tempos, né? Foi adquirido recentemente, entre aspas, pelo Fundo de Investimento da Arábia Saudita. E o Newcastle, estava olhando aqui a tabela, me chama muita atenção uma coisa que eu não sabia, não lembrava. O Newcastle só sofreu 11 gols nesse campeonato inglês
e perdeu agora. E perdeu um jogo.
E só perdeu um jogo, mesma coisa que o Arsenal. 11 gols é a defesa menos vazada e a gente sabe, a gente já está vacinado, né? Por mais que a gente goste muito do futebol ofensivo, que geralmente os times que ganham as competições ou que vão mais longe são os com a melhor defesa ou com as melhores defesas. E acredito que o Newcastle está num caminho bem forte para consolidar essa vaga no G4. eu vejo o United um pouco mais oscilante e do Tottenham para baixo nem se fala, né? O Tottenham oscila bem mais do que o Newcastle e eu acho que o Newcastle vai ficar com essa vaga do G4.
O Tottenham, lembrando, tá com um jogo a mais em relação a Newcastle e United, ou seja, dois a mais que o Arsenal, aí tá longe de vez, 36 pontos, e como é que você enxerga essa briga? Você viu o Tottenham chegando?
Não, eu vejo, eu acho que vai ficar com esses dois times, o United, porque o United me parece...
O novo United enche os olhos.
Exatamente, eu acho que o United tem condições até de terminar com essa vice-liderança, assim, brigando com o City, até alcançando o City no final, assim, é difícil, é uma diferença considerável, mas eu acho que tem condições. Diante assim, do momento dos dois times, o City um pouco mais cambaleante e o United muito embalado. Eu acho que... E o Newcastle da mesma forma, assim, é um time muito estável, com um calendário menos apertado, né? Não tem Champions, não tem jogos tão decisivos, apesar de uma possível decisão de título, que é bem importante para o Newcastle, que não conquista nada relevante há, sei lá, décadas.
E seria, né, uma vitória a curto prazo, né? Depois
isso
desse investimento.
Isso,
né?
é uma boa resposta, assim. É duro a gente falar isso de um investimento de um país como a Arábia Saudita, mas assim, é uma boa resposta pelo investimento feito. E acho que até uma surpresa para eles mesmos. Acho que não esperavam um título depois de dois anos. Um título e a classificação da Champions League.
A temporada perfeita, né?
Exatamente na temporada seguinte em que o clube foi adquirido e com investimentos que não eram o que a gente esperava. Falava assim, Coutinho, Cristiano Ronaldo,
deu gastar, uma parada em algum momento ali das grandes, né?
Gastaram uma grana, mas assim, em contratações bem pontuais e a contratação mais certeira do técnico, né? Que revolucionou o time. Então acho que essas duas vagas vão ficar com esses dois times, assim, não vislumbro diante da instabilidade desses outros grandes. O Tottenham, o Brighton, acho que não chega. O Liverpool também sofre muito com lesão.
Já são 10 pontos
de diferença. São 10 pontos de diferença e ainda tem a Champions também. Então acho que esse G4 está formado.
E quem pode, né, receber uma aula do Newcastle ali que dinheiro não necessariamente...
Isso.
O máximo de dinheiro vai te trazer resultado é o Chelsea, né? A gente vai falar um pouco agora do meio da tabela. Chelsea batendo recordes, né, Lois, de contratações, mais de 400 milhões de euros em reforços, mas lembrando que o Chelsea trocou de técnico logo no comecinho da temporada, né? Começou a andar a temporada, resolveram trocar, saiu o Thomas Tuchel, entrou o Graham Potter. E essas contratações deram realmente um material humano para o Chelsea estar melhor do que está hoje, Lois?
Não, material humano para isso, acho que ganhou sim. Acho que
não foi mais em quantidade do que necessariamente jogadores que chegassem para serem titulares, assim?
Bom, Bené, vamos olhar aqui alguns nomes, né? Fofaná.
Tô aberto aqui também. Valores já assustadores,
inclusive. Fofaná, mais de 80 milhões de euros.
Vamos decretar aqui. Valeu ou exagero, Mundinho?
Exagero.
Exagero.
Acho que não vai ter nenhum aí.
A gente vai acabar entrando aqui. 80 milhões de euros no Fofaná é muito?
Não, mas sim, então, me parece...
Mas eu acho um bom jogador.
Bom jogador,
não, sim, mas me parece uma gastação um pouco... num tom meio exagerado e de afobação. Vamos dar uma resposta, o time tem que mudar, muda o elenco todo e sai gastando de uma forma assim, compulsiva, eu diria.
Se a gente parar para pensar, bom, mais de 420 milhões de euros é demais.
Sim.
Pra reforçar.
O Cucurella por 65 milhões de euros.
Baita exagero, é outro nível de exagero.
Eu não sei pronunciar o nome do rapaz que veio do Shakhtar. Mudryk?
Mudryk. Se não for, a gente fala que é e tá tudo certo.
A gente faz a nossa gambiarra aqui. Eu acho que também foi um valor muito alto nele. Não acho que é um jogador caraca que... Sei lá, tava 3 anos. Isso.
Nesse aí conta um pouco o chapéu no Arsenal.
Isso,
né?
Tem
um pouco
exatamente
dessa questão, né?
Então, resumindo, eu concordo com você. Né? O Chelsea gastou demais e gastou mal.
Talvez possa ser um elenco para outra temporada, né?
E o ponto, né? Eu acho que o Chelsea gastou demais, mas eu não acho esses reforços maravilhosos ou muito bons. Eles são bons reforços. Agora, para meio de tabela...
Também não é para estar em décimo, né?
Não é para estar em décimo. Não é
concordo,
Mandinho.
Concordo. Mesmo assim, é bom pontuar os problemas do Chelsea, assim, que tá com um departamento médico
lotado
né? Assim, jogadores importantes, o Kanté, que... Kanté não jogou na temporada ainda, não foi nem pra Copa. e vários outros jogadores, assim, tá até... Né, tá, o Chelsea está contratando para tentar amenizar um pouco esses problemas, assim, trocou de técnico na temporada, que para mim foi um erro, mas assim, também
pelo momento que foi também, né? Começa a temporada com o técnico, você deixa a pré-temporada toda sob o comando dele, aí você perde um jogo inesperado na Champions, isso. Vamos trocar tudo, né?
E aí você faz contratações baseado no que o outro técnico queria, e aí...
Não, e não é qualquer técnico não, é um técnico que levou o Chelsea ao título da Champions League.
Em 6 meses, né? Pois exatamente. É. Enfim, ou seja, a gente tá aqui descascando o Chelsea, realmente assim, não houve decisões certas do Chelsea... nesse momento, até o Bleacher Report, né, uma página muito famosa, né, na Inglaterra, que costuma fazer videozinhos engraçados, assim, fez um vídeo de como seria uma reunião do Todd Bowley, né, o novo dono do Chelsea, decidindo as contratações. E é justamente isso, assim, quem é esse aqui que é amigo do Messi, parece Enzo Fernandes, vamos atrás dele. E aí, quanto que ele merece? Assim, mais ou menos, parece que é mais ou menos isso, assim, né? Ainda teve isso, né? O Chelsea quase contratou o Enzo Fernandes por 120 milhões de euros e não foi porque o Benfica não quis liberar.
Ou seja, esse valor recorde era para ser maior ainda. Não, bem maior, né?
Eu acho que até o fim, talvez até o fim da janela, daqui a alguns dias, né? De janeiro, o Chelsea consiga chegar a 500 milhões de euros. Já contratou agora mais um jogador, né? Do PSV.
Madueke.
Não lembro agora o valor, 20 e poucos milhões.
35 milhões. 35, então, segundo o Transfer Market, que está aberto.
Então,
aqui na minha
dos
frente.
425 já pulou para 450, né?
Está 460, aquilo, o valor total que está no Transfer Market, 460.
Ou seja, é para gastar mais 40 milhões aqui em 5 dias.
E aí, para
é
quem
um
já
pulo.
Gastou isso tudo?
Isso,
né?
É um pulo. Assim, então...
É o 10% do garçom. Isso
aí. Pois é. Então, acho que o Chelsea chega lá, mas é. É um projeto, para mim, é um projeto para a temporada que vem. Assim, não tem como salvar essa temporada, a não ser que o Chelsea seja um fenômeno e consiga fazer alguma coisa na Champions.
Que é o que resta também. Nas Copas Nacionais, né? Já não está na semifinal da Copa da Liga Inglesa, e foi eliminado com uma goleada, assim, parecia um time grande. Sim. Contra um time pequeno, né? Para o City na Copa da Inglaterra. Então é isso, acho que o sonho do G4 ele já está cada vez mais distante, são 10 pontos, é muito difícil você tirar 10 pontos, inclusive do United, que está embalado, não é um time que começou no topo da tabela e tá perdendo qualidade, está jogando pior, não, é totalmente o contrário, o United sai lá de baixo, dá uma arrancada, o pós-copa do United, inclusive, a gente até não entrou tanto nesse mérito, mas é um pós-copa de líder, porque são 10 jogos ao todo, contando as copas também, 8 vitórias, 1 empate, e uma derrota, a derrota justamente para o Arsenal, então também é bem difícil você imaginar o Chelsea chegando. Acho que um prêmio de consolação seria o quê? Uma Liga Europa também? Acho que também é difícil, né? Pensar nisso é complicado. O título da Champions, assim, sendo bem, né, honesto, eu não duvido mais, porque depois do título que conseguiu, com um time melhor que o de hoje, claro, é bom dizer, mas eu vi o Chelsea não ser favorito nem de perto naquela Champions e ganhou do City, que era um time infinitamente superior, mas, enfim, no mata-mata, o mata-mata te permite isso, mas nessa temporada contar com isso de novo é muito difícil, né, Lance?
Não, é muito difícil, eu acho que já ficaria bem um bom tamanho já uma vaga na Liga Europa, mas eu acho muito difícil também, eu acho que a distância, na pontuação, o tamanho do desafio que é organizar esse time novamente com tantos reforços, porque se você gasta muito... Eu imagino que é para colocar vários desses jogadores para jogar. Não tem espaço para todo mundo, mas a ideia é colocar o máximo possível. Então vai dar trabalho construir esse time com essas novas peças, ver como eles encaixam. Então acho muito difícil o Chelsea conseguir uma vaga nas ligas europeias, já seria uma grande vitória.
A Liga Europa, ela, em pontuação, ela não está tão distante, porque o sexto colocado vai para a Liga Europa e é o Brighton hoje, que está 2 pontos na frente. Mas aí tem 4 times também. Não é só a pontuação, são 4 times e o Liverpool.
Você precisa que esses outros times também tropecem.
Não, e o Liverpool, né? É um deles. O Liverpool é um deles e, na minha visão, o Liverpool hoje é mais time, por mais que esteja numa situação, sim, também complicada, né? Vamos então virar a chavinha da fase complicada do Chelsea para a fase complicada do Liverpool, Mundim. Acha também, o Liverpool, por outro lado, foi mais pontual nas contratações, né? Principalmente porque viu essa necessidade no setor ofensivo. E já tem impaciência com o Darwin Nunes. Né? Logo de cara eu já vejo montagens ridicularizando o Darwin Nunes na internet, de gols perdidos. Acho muito cedo para isso.
Sim.
Acho que tem é um jogador com potencial. E o momento do time, como um todo, também não ajuda, não dá ao jogador novato, entre aspas, uma situação boa para mostrar o seu valor, né?
É, não dá, assim. O Liverpool é outro que também sofre com muitas lesões, né? O Luiz Dias estava parado há muito tempo.
Que vinha muito bem,
vinha,
né?
Muito
começou
bem.
Começou muito bem no Liverpool.
É, o Van Dijk agora também tá fora. E o Liverpool, da última vez que não teve o Van Dijk por uma temporada inteira, também sofreu, mas conseguiu só na última rodada ir à Champions. Acho que não vai ser o caso dessa vez. E o Darwin, ele foi uma mudança muito brusca para ele, assim, de campeonato português para Premier League. Tudo bem que o Luiz Dias se adaptou muito bem, mas é uma posição diferente que talvez o time do Liverpool o faça ficar mais confortável, faça o Luiz Dias ficar mais confortável do que o Darwin, né? O Darwin chegou com a obrigação de fazer gols diariamente, né?
E aí quando você olha o outro, né, o rival que tá com o Haaland, que também é
pois
um
reforço. Pois é, isso aumenta a pressão para ele.
Exatamente.
Então...
Só complementando, Mundinho, uma parte que eu acho interessante disso, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso. Quando o Luiz Dias chegou, o Liverpool ainda tinha o Mané, o Salah e o Firmino.
Sim. Sim.
Quando o Darwin Nunes chegou, já não tinha o Mané.
Já não tinha Mané. Ele chegou sim para ser... Ele tinha que ser titular, né? O Luiz Dias não, era uma peça de reposição e acabou ganhando a vaga do Firmino. E agora o Darwin, não é que ele tenha números ruins, assim.
Sim.
É porque ele protagoniza lances muito pitorescos, né? E isso...
Lembra muito um jogador do meu time, não vou falar o nome.
Ninguém sabe.
Em off eu falo.
Ninguém sabe quem é. Mas vocês sabem o time dele, por algumas dicas que ele já deu aqui, talvez vocês
saibam. Eu vou sair daqui de bicicleta.
olha a dica. O Darwin tem 10 gols na temporada, assim. Um pouco mais de meia temporada é razoável, assim. Tem muito atacante que não chega a isso. Assim. No primeiro ano na Inglaterra, é até razoável. Mas, assim, ele protagoniza esses lances, esses gols incríveis, perdidos.
Parece que
o
mais difícil ele consegue, né?
E aí o corte da edição é o que viraliza na internet, assim. Você não vê o jogo dele inteiro. Então, ele é um cara que a gente percebe, ele não fala inglês e ele é meio, assim... Às vezes até, vou usar a expressão sem noção mesmo, assim, ele dá umas declarações engraçadas, o Klopp até mesmo já comentou sobre isso, então requer um pouco de tempo para essa adaptação, ele, uruguaio, latino-americano, a adaptação em Portugal era mais fácil, tinha muito brasileiro, também muitos sul-americanos, acho que é preciso um pouco de paciência, mas ele chegou com esse peso, né, de ter custado quase 100 milhões de euros com o bônus e de da obrigação de ser o artilheiro desse time. Então acho que precisa um pouco de paciência e aí isso acabou afetando o time como um todo, além de vários outros problemas, né?
E contratou o Gakpo também, destaque da Holanda na Copa do Mundo, mas eu vejo também, Lois, que nem o Salah, que era aquele porto seguro do Liverpool, não está sendo mais aquele Salah, o que é também natural, não é toda temporada... que ele vai ser o top 3 do mundo. Ele não está numa temporada digna dos últimos anos do Salah também. Isso interfere no desempenho do time.
Quando o seu melhor jogador, que é o Salah, não está jogando tão bem como vinha fazendo, isso faz diferença, obviamente. Eu lembro que eu comecei o comentário aqui nesse episódio do Gringolândia falando que o Liverpool não tinha tantas lesões. Eu não acho que, nesse momento... O Liverpool tem sofrido tanto com lesões como, por exemplo, o Chelsea.
Sim.
O Mundinho pontuou muito bem a lesão do Van Dijk e do Luiz Dias. Tem o Diogo Jota também. Mas, na minha opinião...
Tem o Arthur também,
tem
gente.
Tem o Arthur também.
O Arthur tá no Liverpool.
Olha aí, quem é vivo sempre aparece.
Mas, na minha opinião, o Liverpool deveria, não é nem o poderia, ele deveria estar jogando melhor e com uma campanha melhor, mesmo sem esses jogadores que estão machucados. Acho que o Salah tinha que estar jogando melhor, o Darwin Nunes tinha que estar jogando melhor, o Firmino tinha que estar jogando melhor, Fábio Carvalho, Milner, Henderson, você tem o Gakpo, você tem vários jogadores, os zagueiros, né? O Matip, e, enfim, o Konaté, você tem outros jogadores que poderiam e deveriam estar jogando melhor. O Alisson poderia estar jogando melhor no gol. Acho que isso... Ele não vem fazendo uma boa temporada.
Uhum. Talvez seja uma das temporadas mais, assim, que chame a atenção em falha, diria, do Alisson. Inclusive, teve uma grande falha contra o Wolverhampton.
Foram duas falhas nesse jogo, mas uma bem clara, né?
E também tem isso, né? Até o... Não só o Salah, você lembrou bem. O Alisson também era um porto seguro desse time do Liverpool. E aí, quando essa segurança já não existe também, afeta tudo ali, né? É um efeito dominó, né?
É, e quando você vê uma coisa generalizada de pessoas, de jogadores não indo tão bem, você tem que parar para pensar. O que está acontecendo que é uma queda tão grande? Ou uma queda grande de vários jogadores... Grande no sentido do tamanho, né? De vários jogadores ao mesmo tempo. Não que o Alisson tenha caído bizarramente de nível, mas você tem muitos jogadores caindo de nível. Então é um momento... É uma fase que o Jürgen Klopp ele precisa parar e pensar o que está acontecendo. Porque... para um time que estava ali brigando pelo título constantemente, teve momentos nos últimos anos que o Liverpool se impunha com uma boa margem sobre outros times muito fortes da Premier League, e a realidade hoje não é essa. O Liverpool está ali nono, quase, na verdade é nono décimo, né, que está empatado com o Chelsea em 29 pontos. É literalmente no meio de tabela, então é bem complicado esse momento.
É claro que é um campeonato de um nível muito alto, mas quando você vê o Liverpool em nono, realmente espanta, né? Não, não quer dizer também que não tá perdendo para times medianos. Não, são bons times. Inclusive, a Premier League vem se reforçando cada vez mais e se colocando até nesses times mais secundários, e até para entrar no nosso próximo tema, com boas contratações e muitos brasileiros, né? A gente tem um recorde de brasileiros nessa temporada na Premier League. A gente vê... Se a gente for olhar ali até a parte de baixo da tabela, sem os grandes, né, já tirando o Chelsea que está em décimo, a gente tem o Aston Villa, tem brasileiro. Nottingham Forest agora, Scarpa, Danilo e Lodi. Também é um time que se destaca pelos brasileiros também. West Ham, Lucas Paquetá. Você vê o Wolverhampton, Matheus Cunha acabou de ir para o Wolverhampton, também briga pelo seu espaço. Enfim, esses times mais também de baixo da tabela conseguem ter alguns nomes que a gente poderia ver em times maiores também, né? Enfim, falando de brasileiros, quero o destaque positivo e o negativo de cada um de vocês, até aqui, claro, até eu não posso nem falar a rodada, né? Até a 20ª ou 21ª ou 21ª rodada,
qual rodada
da Premier
será que
League. Desse momento da Premier League, no dia 26 de janeiro de 2023, Mundim, o destaque positivo e o destaque negativo, assim, não necessariamente o jogador que esteja... jogando mal, mas você pode citar um também que você esperava mais.
Então. Sim. Positivo, acho que é um pouco unanimidade, assim, que o Martinelli é o melhor brasileiro dessa Premier League. Poderia ter sido o Firmino, começou muito bem, né, lá no, talvez nas 7 primeiras rodadas, aí ele se machucou de novo, aí não foi pra Copa, e aí agora ele tá machucado de novo, depois da Copa, acho que ele só jogou uma vez, não sei. E poderia ser também os dois do Furra, né? O William, o Andrés Pereira, estão fazendo. Poderia ser o Gabriel Jesus, também é outro que machucou, mas eu vou ficar com o Martinelli, assim, melhor brasileiro, porque ele é um dos destaques do líder da Premier League. Então, para mim, é ele. E aí, destaque negativo, com certeza, Coutinho.
Que muita gente nem lembra, às vezes,
pois,
né? Coutinho,
exatamente.
Tá no Aston Villa, reserva, né?
É até, assim, um pouco melancólico, é até triste mesmo, assim, ver a situação do Coutinho, porque é um jogador que é unanimidade, todo mundo sabe que ele tem talento, todo mundo...
Já provou isso na própria Premier League, inclusive, no Liverpool.
Exatamente. Mas ele não consegue ter sequência nessa temporada no Aston Villa. O Aston Villa trocou de técnico, né? Saiu o Gerrard, entrou o Unai Emery. E claramente o Unai não confia nele. Assim, ele tem pouquíssimos minutos. E o Aston Villa comprou o Coutinho depois de um bom começo dele, né, depois de bons 6 meses do Coutinho.
Começo foi animador pra gente que tem...
Exatamente.
Né, que a gente torce pra dar certo. Pô, tá dando certo, mas...
Se não fosse a lesão que ele teve, ele ia pra Copa também, né? E quando ele foi chamado pelo Tite, o Tite até foi criticado, e ele entrou bem na seleção, né? Eu acho que é uma coisa muito anímica mesmo do Coutinho. Acho que tem uma influência muito psicológica. Mas não tem como não colocá-lo como um destaque negativo, porque é uma questão de expectativa e realidade aí.
Sem dúvida.
Né? De um dos enormes talentos do futebol brasileiro recente que não consegue produzir.
Só para colocar em números, 19 jogos o Coutinho tem. Claro, o número de jogos é o mesmo da temporada passada pelo Aston Villa. Só que esses 19 jogos, eu não tenho a minutagem aqui, certamente ela é muito mais baixa.
Sim, em minutos.
O Coutinho entra como, né, reserva na maioria das partidas. Coutinho, em 19 jogos, não participou de nenhum gol nessa temporada. Então também é um número que causa, né,
sim,
um alerta, porque na temporada passada pelo Aston Villa foram 19 jogos, os mesmos 19 jogos, 5 gols e 3 assistências. São 8 participações diretas em gol. Lois, vai acompanhar o Mundim? Quero ver sua criatividade aí.
Não vou acompanhar o Mundim.
Ah, assim que é bom.
Para mim, o brasileiro que tem jogado mais na Premier League é o Casemiro. Ou que teve o maior impacto no time foi o Casemiro.
Exato, eu tô contigo.
A chegada dele mudou demais o desempenho do Manchester United, deu muita segurança, ele participa de todas as fases do time. Enfim, é um jogador diferente. O Casemiro, ele é um dos melhores jogadores que eu já vi e é um dos melhores meio-campistas do momento. E ele tem feito uma diferença muito grande pro United. Em termos do destaque negativo, eu acho que eu vou ficar com o Felipe Coutinho. Eu também acho...
Difícil fugir também, né?
Ou Coutinho...
Deixa ele concluir, vou citar outro depois.
Tem um outro que eu acho que poderia entrar também um pouco na conversa, seria o Lucas, no Tottenham. Talvez o Lucas ou Coutinho. Se bem que a situação do Lucas, ela não vinha gerando tanta expectativa.
Sim,
sobre o desempenho dele. Então não é uma grande decepção, né? Porque a gente não estaria esperando tanto, ele perdeu espaço no Tottenham e tudo mais. Eu acho que eu vou com o Felipe Coutinho também.
Só concordando com o Lois sobre o Casemiro, acho que ele muda o patamar de um time, de qualquer time que ele chegue. Foi um desafio que ele topou na carreira dele, né? O Casemiro, que ganhou tudo que ele podia ganhar no Real Madrid, foi pro United e eu acho que também é o melhor volante brasileiro que eu vi, é um dos melhores meio-campistas do mundo hoje, então... Também concordo e cito também, fazendo um destaque para o Bruno Guimarães também, que Newcastle merece ser destacado também, né? Parece que é outro daqueles que joga a Premier League há muito tempo, então acho que o Bruno Guimarães vai ter seu espaço até na seleção brasileira nos próximos anos, mas diga.
O Bruno, que é, assim, também é um fator de virada do Newcastle, assim, que foi a contratação mais cara desse novo Newcastle que realmente deu muito certo. Mas um destaque negativo que eu ia estar é outro Lucas, o Paquetá. Que eu acho que também está devendo muito no West Ham. Era um jogador que a imprensa inglesa, a imprensa especializada em mercado e a imprensa com credibilidade, não os tabloides, colocavam que o City queria também, com uma possível saída do Bernardo Silva, o Guardiola queria o Paquetá. E ele foi para o West Ham. Tudo bem que
chega num time também que não tá naquela fase, né? Você olha pro entorno do Paquetá, não
pois
é
assim, né? Não ajuda muito, mas assim...
Tá ilhado ali.
Pois é, ele vai dar passe pro Scamacca.
O famoso coisa... Noé. Não tem essa, mas enfim.
Mas ele foi fazer seu primeiro gol, assim, há pouco tempo atrás de pênalti, né? Acho que ainda tá devendo, esperava-se mais do Paquetá.
Sobre o Antony, a gente não citou o Antony... Né, nominalmente, também não coloco como destaque negativo, para mim tá longe disso, mas enfim, é um jogador que tem sido muito falado nos últimos dias, tomou uma corneta do Rio Ferdinand, inclusive recentemente, mas cara, eu discordo um pouco do Ferdinand, acho que você esperar tanto também de um jogador que tá na primeira temporada, num novo time, numa nova liga, você às vezes deposita ficha de uma forma exagerada também, mas o Antony assim, tá ganhando seu espaço, mas também não tá naqueles melhores dias, Lois.
Não, eu queria... Eu sei que ele não vai me ouvir, obviamente, mas devolver uma pergunta pro Ferdinand. O Antony, ele era um jogador...
Mas em português ele não vai entender.
Tá te forçando
a dar uma... Não, a gente manda depois.
Não, que eu ia perguntar para ele. O Antony foi um jogador no Ajax que ele fazia muitos gols? Vocês me ajudam a responder.
Não, era não. Sempre 10 por temporada, alguma coisa assim.
Era um jogador que dava muitas assistências?
Por aí também.
No meio termo ali, né?
Então, não, seria muito surpreendente se ele fosse pro United e ele virasse o artilheiro do time. Se ele virasse o cara com mais passes para gol. O jogo do Antony não é esse. Não é de servir totalmente os companheiros e não é de fazer muitos gols. Ele poderia estar fazendo mais gols? Poderia, mas não acho que a média dele esteja muito abaixo do normal. Poderia estar dando mais passes para gol? Eu acho que isso está pesando um pouco mais do que até os gols que ele mesmo fez. Mas eu acho que ele vem jogando bem, dentro do estilo dele.
Ele é titular do United, dá pra gente cravar isso?
Eu acho que ele é mais titular do que reserva.
Sim.
Então acho que é um jogador que, para um primeiro ano, tem jogado bem. O Ten Hag gosta do futebol dele. Às vezes o Antony exagera em algum lance ou outro em relação ao drible. Isso é discutível. Acho que futebol...
Acho que esse é o ponto.
Pode ser praticado de diversas formas e acho que existe sim um preconceito com o Antony por causa do estilo de jogo dele. E como a mídia inglesa ou a própria, o futebol inglês como uma cultura maior enxerga o estilo do Antony. Mas eu acho que ele vem jogando bem, acho que as críticas estão um pouco exageradas.
Eu acho que esse é o ponto, assim, ele carrega o peso dos 100 milhões de euros, né, que é a segunda maior contratação do United da história, né, carrega muito esse peso, assim, qualquer jogador desse tamanho vai carregar isso, mas pra mim o principal componente dessa análise do Antony, que eu acho que tá devendo sim, poderia render mais, é o preconceito em relação ao estilo. Porque os ingleses têm muito nisso. Ah, o jogador tem que ser objetivo. Não há nenhuma...
E aquela jogada característica isso, do Antony, né?
Não é objetivo,
não
assim,
é,
mas...
O oposto de objetivo.
O cara dá um giro de 360 graus em si mesmo. Vai pra onde, né? Não vai pro gol, mas aí eu adoro, assim. Eu quero ver em campo, assim. Funciona... A gente pode até discutir. Funciona como provocação ao adversário, isso pode levar ao resultado também, assim, eu adoro, mas assim, pro inglês, pro um dos seres humanos mais sisudos da face da Terra, isso é horrível, né? Que adora julgar sul-americanos de piscineiro, assim, tem muito inglês piscineiro, mas quando são sul-americanos ou qualquer outro continente, pois
é. O Antony até é um nome, né, que dá, o Antony. Muda a pronúncia que...
Quando o Sterling caiu na área e cavou aquele pênalti na semifinal da Euro, ninguém falou nada, né, mas quando são sul-americanos, nossa senhora, acho que tem muito mais esse preconceito do que qualquer outra coisa, do que má fase, do que, assim, rendimento ruim do Antony.
Vou fazer uma pergunta, jogo rápido.
Pro Ferdinand também?
Não, pra vocês. Vocês lembram, por acaso, se quando o Cristiano Ronaldo jogava no United, aqui no Brasil se falava muito de um excesso de firula dele. Eu lembro. Sim.
Lá na primeira passagem, né? Eu era uma criança ainda.
Vocês lembram se na Inglaterra tinha essa questão, essa crítica em relação a ele?
Confesso que não me lembro. Confesso também que não acompanhava isso, com tanto afinco.
Não, porque o Mundinho tocou num ponto que é interessante, como enxergam os sul-americanos.
Eu acho que talvez, assim, pelo fato dele ser europeu, amenizava um pouco. O problema é que o Cristiano respondeu com gols, né? Assim. Mas talvez nas primeiras temporadas dele, assim, que ele não fez tantos gols e assistências, tenha sido um problema. Mas eu não tenho memória também disso.
Fica essa pergunta.
Era um adolescente.
Mundinho é mais velho um pouco aí,
né? Só um pouquinho.
Ó, caminhando pro fim aqui do Gringolândia, só passar os compromissos nas competições continentais, né? Os principais times ingleses. Na Champions são três que restam. O City pega o RB Leipzig, o Liverpool pega o Real Madrid, que aí também é outro time que a gente já fez um podcast só do Real Madrid. Você pode pegar aí o último episódio, a gente fala se o Real Madrid tá em crise, se não tá, vai jogar o Mundial também, enfim. Tem o Chelsea também contra o Borussia Dortmund, então três ingleses nas oitavas de final da Champions. O Manchester United tá na Liga Europa e tem um compromisso dos mais complicados possíveis na competição, quer enfrentar o Barcelona na fase prévia das oitavas de final, porque o Arsenal já foi líder do grupo na Liga Europa, ele está só esperando o adversário nas oitavas, né? Vai ser sorteio, e o West Ham joga a Liga Conferência também nessa situação de passar como primeiro do grupo, está aguardando, né, quem passar nas fases anteriores para jogar as oitavas de final. Copa da Inglaterra, já falamos, tem Manchester City e Arsenal, para mim o maior atrativo aí dessas Copas Nacionais, até mesmo contando a Copa da Liga, claro, vai ter a final, mas acho que as semifinais da Copa da Liga inglesa não são tão atrativas. Acho que ficou um pouco atrativo pelo Nottingham Forest, ter o Danilo, ter o Scarpa, mas enfim, o resultado já acabou com qualquer graça, né?
E é pra isso que a Copa da Liga serve, hein?
Pra dar uma esperança.
Pra dar esperança pra esses pequenos,
né? Pro Newcastle ter o título dele.
Eu acho sensacional.
A Copa da Inglaterra tem Brighton e Liverpool. É bom lembrar, o Brighton hoje tá melhor na Premier League que o Liverpool. Pode ser, sim, um incômodo. O Liverpool já precisou do jogo extra pra passar do Wolverhampton. Tottenham e United pegam adversários de divisão inferior, da segunda divisão, o Reading e o Preston North End, respectivamente. E aí o Chelsea está eliminado. Então a gente já falou que o Chelsea é aquilo. Ou melhora na Premier League ou fica para a temporada que vem. Então, passando esses compromissos, para a gente encerrar, palpite. A gente tem que ter palpite aqui no Gringolândia, senão, né, a galera aí depois não cobra. Eu quero ver acertos e erros para a galera cobrar lá no Twitter, inclusive. Quero os quatro primeiros da Premier League na ordem. Ou vamos de seis. Seis primeiros. Os quatro que vão para Champions e os dois que vão para a Liga Europa. Compliquei os amigos aqui, olhando
complicou
a tabela.
Complicou um pouquinho, é.
Vamos só nisso. Eu não vou pedir rebaixado, não, que lá embaixo também tá uma zona danada. Você pega do Leicester, que é o 14º, para o Southampton, que é o Lanterna, são 3 pontos de diferença. Eu não vou ser tão maldoso, não. Mas eu começo com você, Mundinho. Ordem alfabética. Campeão, os três que vão para Champions e os dois que vão para a Liga Europa.
Ah, ordem alfabética, não...
Não, a alfabética é Daniel antes de
Rodrigo. Ah, eu achei que era alfabética entre os times. Não, não. Ué, peraí. Não, vamos lá. É, campeão, Arsenal. Aí City, United, Newcastle, Tottenham e Liverpool. Acho que esse vai ser o G6.
Bom palpite, hein, Lois? É. Acompanha, o que você muda aí?
A única coisa que eu mudo é a posição do Newcastle em relação ao Manchester United. Para mim vai ser Arsenal, City, Newcastle, United, ou seja, o G4 como ele está hoje, o Tottenham e o Liverpool.
É, eu acho que não foge muito disso também. O Liverpool, né? A Liga Europa é obrigação, né? Como é, vai começar a galera a levar aquela faixa. Considerações finais, amigos? Fiquem à vontade, hein?
Vai lá, Lois.
Considerações finais. Será que o Haaland vai bater a marca de 40 gols na Premier League ou 35? Já tá com 25,
né? O recorde no atual formato são 32.
Pra mim é quando, né? A gente pode aqui
34 é o recorde total da Premier League, mas numa época que tinham 22 equipes, não é isso? Acho que e 32 é o do Salah.
O do Salah com
20 times. Né? Acho que assim, é isso. É questão de tempo, né? É. Esse recorde é questão de tempo. Agora, quanto ele vai ser ampliado é a nossa dúvida, né?
Assim, ele tá com 26 agora, falta... um turno pela frente, ele algumas rodadas aí ele patinou, né, ficou alguns jogos sem fazer gols, mas eu acho que ele não vai ultrapassar tanto, acho que agora ele vai ter uma quedinha, porque...
Mas mesmo que ele faça, sei lá, mais
10 gols, dá 36, pois é. Mas tem os jogos decisivos da Champions, tem essas fases decisivas, acho que vai dosar um pouco, Guardiola não vai poupar na Premier League, acho que não, mas... ele não vai fazer outros 26, por exemplo. Acho que não.
Aí já é também, né? É. Mas eu não duvido também, né? Vai que,
pois é.
Vai que faz. Mais algum destaque, Mundinho, pra encerrar?
Não, um destaque eu acho que... exaltar mais uma vez essa campanha do Arsenal, que é um exemplo pra outros times, assim, de acreditar num projeto, de paciência, de acreditar em jovens jogadores, né? E que realmente dá certo, mesmo que não ganhe a Premier League, assim, mas já é uma campanha muito surpreendente. Assim, e agora é esperar para ver se esse título vai ser consolidado, que o Arsenal é uma das equipes mais simpáticas, podemos dizer assim, do futebol inglês.
Não, e um clube de um tamanho gigantesco que precisa realmente, depois de tanto tempo, né, voltar a ser campeão. Mas é isso, esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima.